O Senhor é conosco, a sua paz bendita e maravilhosa guarda as nossas mentes e os nossos corações. O Senhor faz resplandecer sobre nós o seu rosto, renova sobre nós a sua paz. O Senhor nos cobre de misericórdia e de justiça. E essa é a causa de não sermos consumidos. O seu reino é um reino de equidade, de justiça, de amor, de bondade. A bondade do Senhor seja sobre todos, em todos, através de todos, em nome de Cristo Jesus. Que os corações sejam renovados em esperança e fé, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, oh Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, só o Senhor é bom, e a tua bondade dura para sempre, o teu amor jamais acaba, nunca falha, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que haja mesmo um renovar, ó Deus, de amor nos nossos corações, nossas raízes, ó Pai, nossas raízes aprofundadas, ó Deus, no teu amor, nosso fundamento, ó Deus, enraizado na rocha inabalável do teu amor, em nome de Cristo Jesus. Senhor, para que a esperança não se apague, para que a fé seja renovada, Senhor, para que a paz guarde mentes e corações, em nome de Cristo Jesus. Clamamos, ó Deus, pelas famílias nesse momento desabrigadas, enlutadas. Clamamos, ó Deus, por um bálsamo, Senhor, de esperança e consolo no coração de todos aqueles que em perplexidade viram suas vidas, ó Deus, escorrer pelo ralo, em nome de Cristo Jesus. Senhor, levanta braços e colo e olhares, ó Deus, e palavra de consolo às famílias ali no Recife, em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro nós clamamos. Leva-nos, ó Deus, em plena conexão uns com os outros, para abençoar, para consolar, para abraçar, em nome de Cristo Jesus. Lugares onde não há onde preparar a comida, não há onde colocar o colchão, acomodar o travesseiro, que seja um abraço, que seja o acolhimento, Senhor, que seja o copo de água fresca, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor bendito, há tanta dor, o mundo jaz, ó Deus, no maligno e em tribulação, à espera, gemendo que os filhos do Senhor se levantem. E é isso que nós queremos ser luz no meio das trevas, queremos ser graça e favor dos pacificadores, aqueles que conduzem a paz. Ó Deus, nós repreendemos todo espírito que em meio a toda dor e tragédia ainda quer trazer beligerância, quer trazer, ó Deus, facção, acusação, condenação. Mas, ó Deus, sejamos instrumentos de acolhimento, de justiça, e antes de Deus, discernir as culpas, que a gente possa assumir as responsabilidades. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos, um grande privilégio a gente poder estar aqui como mesa e repartindo, compartilhando. A gente está meditando aqui, bem a propósito, né, daquilo que a gente está compartilhando, bem nesse contexto aqui. A gente começou lá em Mateus, na oração, a oração que Cristo nos ensina, e a gente compartilhou sobre o princípio do Pai Nosso, né? E o nosso empenho entender como princípio, bem dentro desse contexto mesmo, meus amados, bem dentro desse contexto, o princípio de entender que, apesar de serem muitos os quartos, a casa é uma só. Nós podemos até explicar vários motivos, mas o propósito é um só. Então, às vezes, a gente tem explicações motivacionais diferentes, mas essas motivações só serão santas e dignas se elas forem orientadas a um único propósito. É mais ou menos como, né, o próprio Rio Jordão, que tem três nascentes, uma delas se divide em duas, né? Então é bem lá assim, é quase como a gente pudesse ver na nascente do Jordão lá, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja, né, ali na pessoa do Filho, e enfim. Então, ainda que às vezes no momento a gente pode encontrar sensibilidades diferentes, às vezes são coisas distintas que nos sensibilizam, né? Cada um tem a sua própria vocação, o seu próprio nome, mas o propósito, né, é o mesmo. Então, o que que diz que, apesar das sensibilidades serem diferentes, os propósitos também não são diferentes? É porque a casa é do Pai. Então, o propósito é que nos amemos uns aos outros. Então, ainda que de várias formas, ainda que de várias maneiras, ainda que com expressões diferentes, o propósito é um só, é a mesa, né? Até essa figura ajuda a gente a entender. Me veio aqui uma figura agora, ainda que alguém traz o tomate que veio lá de um lugar diferente, o outro traz o leite que veio de um processo totalmente diferente, o outro traz o abacaxi, né? O coco, a manga, né? A salsa, o coentro, o alface. Então cada um vai trazendo de lugares distintos, né? Mas todos chegam à mesa, né? Então é a oliveira, é a videira, é a figueira, é o trigo, né? Então são expressões distintas para traduzir de forma pedagógica o mesmo propósito. Então, ainda que eu colhi azeitonas num lugar, que eu colhi figos em outro, trigo em outro, uva em outro, no entanto, todos vão compor a mesa, uma única família, um único propósito, né? Então, isso é tremendo, né? E aí a gente estava compartilhando ontem sobre isso, né? A gente foi reforçar esse entendimento ontem de que essa condição, né, de que há uma casa, muitos filhos, muitos quartos, e a ideia mesmo, esse entendimento, né, de que é o propósito de Deus que se faz na Terra. Então é entender que essa mesa, ela tem que ser estendida a todos os lugares da Terra. Então ela tem que descer aos lugares mais profundos, né? Ela tem que atingir os lugares mais altos. Então Deus quer que a sua virtude seja compartilhada, sua virtude seja manifesta em todos os lugares da Terra. Então nós temos que, sempre que a gente fizer alguma coisa, nós temos que entender, e essa coisa só será do reino se ela pudesse ser replicada, se ela pudesse ser estendida, se ela pudesse ser multiplicada. Então Deus já nos abençoou para sermos fecundos, mas fecundos que se multiplicam e que enchem a Terra. Então está lá intrínseco, né? Tá dentro da essência da nossa vocação, que Deus quer habitar com os homens. Então ele quer que isso chegue na forma do seu conceito, né, na forma do seu propósito. Então o propósito de Deus é que, por menor que seja, e por mais que eu ache que minha expressão é pequena, é mínima, mas ela tem que ser saudável, intensa, ela tem que ser pujante, ela tem que ser ousada a ponto de chegar a todos os lugares da terra. Deus vai estar sempre repetindo isso para Abraão, para todos os seus filhos. Ele diz, olha, é até os confins, todas as famílias da terra. Então, tudo que a gente movimenta na vida, por mais que eu tente explicar isso nas minhas emoções, por mais que eu tente segurar aí, não, mas essa não é minha característica, esse é meu jeito, eu sou mesmo assim, eu não sou de falar muito, eu sou de falar. Então não interessa quais são nossas características, não interessa o nosso jeito. O propósito é que isso, como expressão do corpo de Cristo, chegue aos confins da terra. Então, se a gente não entender isso, se a gente não entender essa dilatação, essa expansão, então nós ainda não entendemos o reino, né? A gente ainda está tentando controlar e trazer Deus para a nossa realidade. Então não é trazer Deus para a nossa realidade, para que Deus seja conforme, que Deus se conforme às nossas formas, mas é que a gente possa ser expandido, dilatado, estendido à dimensão do Pai. O Pai quer abençoar todas as famílias da terra, quer alcançar os confins. Então eu tenho que ser essa pessoa pronta para ser partida, para ser compartilhada, para ser repartida. Eu tenho que estar pronto para a fragmentação dos meus direitos, né, a fragmentação dos meus limites, e Deus me estender e me pulverizar, espalhar como uma semente por todas as partes da terra. Eu queria ler hoje com vocês o texto que está aqui em 1 Coríntios, ainda dentro dessa reflexão lá, né, da oração, esse princípio do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar. Ele começa então a dizer, olha, uma vez que a gente entra na particularidade, mas com consciência, né, de comunidade, então eu tenho que ter postura, eu tenho que ter atitude particular, mas de compromisso comunitário, né, de engajamento, de movimentação comunitária, e essa comunitária tem que se estender. Aí está todo mundo aí hoje, Pará, Paris, Itália, a gloriosa Berlândia, aí já vi muita gente aí das ruas, agora foi embora, agora aí... Já deixa aí rodar, né? Não podemos nem. Então, eu queria ler com vocês o que está aqui em 1 Coríntios. Então, todos agora, atenção a 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então nós somos no Pai por Cristo. Então esse texto de Paulo aos Coríntios nos ajuda a ver esse espírito da oração, né? O espírito da oração, que é, eu estou aqui, é uma pessoalidade, é uma particularidade, é uma sensibilidade, né? Muitas vezes é um motivo, no sentido assim, daquilo que me move, não que os motivos sejam, mas assim, a característica, né? A sensibilidade, a percepção. Então às vezes eu estou movido aqui de uma percepção, mas eu tenho que entender que o propósito de tudo isso, o propósito que nos agrega um só, é que todas as famílias da terra, todos, que isso possa ser replicado. Eu não posso continuar investindo em modelos, em formas que vão sacramentar a minha particularidade. Então muitas vezes eu tô impondo a minha particularidade. Os irmãos entendem isso? Então, às vezes, a gente está extrapolando o sentido da pessoalidade, da particularidade, da sensibilidade. Então, nós temos a possibilidade do peculiar, do próprio, da característica pessoal. Mas eu não posso, a partir daí, formar guetos, eu não posso, a partir daí, criar estruturas que me protejam, né? Uma mesa mono representada, né? Então, agora você senta ali na mesa dos tomates, agora você senta lá, ó, ali é a mesa dos abacaxi, ali é a mesa das goiaba, ali é a mesa, né, dos banana. Então, assim, não é isso, né? Não é isso, é uma mesa onde todos se fazem representar, e essa composição, ela é bendita, porque é isso sim, é replicável, isso é sustentável. Se a gente continuar fazendo essas coisas assim, segregadas, baseadas no direito, isso não funciona, não é replicável. Então, a gente vê, né, nesse texto que Paulo está dizendo assim, que ainda que cada um se veja representar numa divindade, no entanto, para nós que amadurecemos e conhecemos o amor do Pai, as muitas divindades no nosso coração se resolvem a partir da paternidade. Se de fato o único Deus verdadeiro é o Pai, então a gente precisa começar a ter mais sensibilidade para nos identificarmos como irmãos. Então a oração que de fato traduz essa interioridade, então eu posso mergulhar na interioridade do peculiar, do próprio. Então eu posso mergulhar na propriedade da minha peculiaridade. Eu posso entrar no meu quarto, desde que eu não esqueça que ele é na casa do nosso Pai. Então não faça do seu quarto o seu castelo. O seu quarto não é todo o lugar que você habita. Não se torne aquela pessoa que se fechou no quarto, como Elias. Elias fez do seu quarto o seu mundo. Sem perceber, o Elias, no momento da sua depressão, ele se fechou no seu quarto como se aquilo fosse tudo. E Deus pergunta para ele: Elias, como você chegou aqui? E nós temos que nos fazer essa pergunta, né? E muitas vezes o que nos faz chegar a esse lugar de isolamento, de concha, é o apego que nós temos à percepção, à forma que nós encontramos de ver o divino. Então, é quando nós tornamos o nosso divino mais divino do que o divino dos outros. Então, quando a gente começa a fazer uma competição de divindades, né, para saber o que caracteriza, o que vai nos ajudar a fazer a diferença ou discernir qual é o Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Sabe qual é o Deus verdadeiro? O Pai. E Cristo, o Filho que dá a vida em favor dos seus irmãos, é o Senhor. Então eu só vou entender que de fato eu encontrei meu lugar na casa, e realmente eu encontrei a casa do Pai, quando eu entendo que eu não estou fechado no meu monastério, fechado na minha clausura, fechado no meu isolamento, evocando a minha divindade. Mas estou lá na minha particularidade, na minha peculiaridade, na minha singularidade, na minha percepção, naquilo que me sensibilizou, naquilo que me tocou, naquilo que é a minha dor. Eu estou me colocando na presença do Pai. E eu estou colocando na presença do Pai, se é na presença dele, eu estou me colocando em favor dos irmãos. Então eu não estou buscando a divindade para me defender dos irmãos. Eu estou buscando, a partir da minha particularidade, uma compreensão melhor da paternidade para servir melhor os irmãos. Então quando eu saio do quarto, eu saio como quem serve. Eu saio entendendo o Pai Nosso. Eu saio entendendo que o Pai é nosso. E aí tudo vai ser nosso, o pão vai ser nosso, o pecado vai ser nosso, né? E a tentação vai ser nossa. Então, nós temos que, enfim, nos libertar da divindade que garante o direito para nos encontrarmos com a paternidade que inspira a responsabilidade. Na forma como nós estamos fazendo o nosso quarto, o nosso castelo, a nossa caverna, o nosso reduto, né? A partir do momento que nós estamos fazendo desse quarto nosso lugar de proteção e de defesa, evocando a nossa divindade, então nós estamos fazendo a defesa do juízo e do direito. Eu queria ler uma coisa para vocês aqui, que eu só me dei conta disso recentemente, mas a gente vem falando sobre isso há muito tempo. E há várias pessoas que já apontaram isso, isso é uma coisa que muita gente já falou sobre isso, mas na nossa Constituição de 1988, a Constituição que está fazendo hoje, nós estamos, né, são 34 anos de Constituição, na nossa Constituição, estabelecida em 1988, a palavra direito aparece 76 vezes, a palavra dever aparece apenas 4 vezes, a palavra produtividade aparece apenas 2 vezes e a palavra eficiência aparece apenas 1 vez. Eu vou repetir. A palavra direito aparece 76 vezes, a palavra dever aparece apenas 4 vezes, a palavra produtividade aparece apenas 2 vezes e a palavra eficiência aparece apenas 1 vez. Então a nossa Constituição não é uma Constituição de casa. É uma Constituição de quartos. Nós estamos querendo entender a casa a partir do quarto, sendo que nós só vamos conseguir entender o quarto a partir da casa. Na casa do meu Pai. Há muitos quartos. Então, o dia que eu entender que não é o vizinho do quarto, mas é o irmão da mesa, então muita coisa vai ser transformada na nossa vida. Nós estamos nos permitindo ter uma relação de vizinhança, como se cada quarto fosse uma casa, e não como se houvesse uma casa com muitos quartos, e cada um pode decorar seu quarto do jeito que quiser, cada um pode ouvir no quarto a música que quiser, cada um pode pintar o quarto com a cor que quiser, cada um pode arrumar o quarto do jeito que quiser, alguém pode querer dormir no chão, alguém pode querer arrumar a cama quando acorda, ou deixar para arrumar no final de semana, alguém pode querer ter gavetas para tudo quanto é coisa, então isso não interessa. O que interessa é que apesar de serem muitos quartos, a mesa é uma só. E que enquanto eu oro no quarto, meu Pai está à espera de nós, à mesa. Porque a bem-aventurança é um pai que tem seus filhos assentados ao redor da mesa. Então, lá na nossa intimidade, nós vamos abrir nosso coração, Nós vamos falar com Deus da nossa sensibilidade e Ele que nos ouve nos atenderá. Mas essa oração não será atendida enquanto nós estivermos pedindo apenas em favor de nós mesmos. Tiago diz: vocês pedem, insistem e pedem de novo e continuam pedindo e não são ouvidos porque vocês pedem mal, cada um para gastar no seu próprio interesse. Então é Pai Nosso. É Pai Nosso. E é isso que vai nos curar dessa esquisitice das muitas divindades. Nós estamos preocupados em definir qual é o Deus verdadeiro. E Paulo diz que o Deus verdadeiro e único é o Pai. Tá aí. Você quer saber se o Deus que você está adorando é o único e verdadeiro? Então ele tem que ser o Pai. E ele é o Pai, como Deus único. E ele, como diz Paulo aqui, olha que coisa mais maravilhosa, né? Maravilhoso como é que Paulo se expressa. Ele diz assim, ó: esse Pai é em nós e nós nele. E Jesus Cristo, como Senhor, nós somos por ele. Então nós somos no Pai pelos irmãos. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Não adianta a gente ficar tentando identificar culpados pela tragédia em Recife ou tantas outras tragédias nesse país. Porque, na verdade, o segredo não é identificar os culpados. O segredo é identificar os responsáveis. E sabe quem são os responsáveis por essas tragédias? Somos nós. Que muitas vezes ainda nos valemos de situações como essa para identificar os culpados. E não para, de maneira amorosa e diligente, assumir as responsabilidades. Num momento como esse, não interessa saber de quem foi a culpa e nem de quem continua sendo a culpa. O fato é que todos nós passamos por esses lugares e não entendemos que a responsabilidade é nossa. E nós continuamos preferindo transferir a culpa para alguém enquanto a gente volta para o nosso quarto. E quando a gente sai do quarto, é como se a gente estivesse saindo também da nossa casa, né? E não entrando nela. Então muitas vezes a gente vê tudo isso como se a casa não fosse nossa. Simplesmente porque a gente tem tudo mais ou menos acertado lá no nosso quarto. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente vai continuar refletindo sobre isso. Até sexta-feira, se Deus quiser, vamos meditando. A gente vai continuar nesse entendimento aí que começou no domingo sobre o princípio. Então a gente quer que o nosso coração seja mesmo transformado no Senhor. Amém? Forte abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar em oração e engajados em socorrer os irmãos ali no Recife nesse momento de tanta dor e sofrimento. Fica na paz.